E vamos ao CBN Gastronomia de hoje. Andréa Schima já está aqui comigo. Andréa, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, domingo é dia dos pais. Eu, como um pai, espero para ver o que vão fazer para mim. Espero que façam, né? E você tem aí um prato para a gente sugerir aos nossos ouvintes para o dia dos pais.
É, exatamente, Gilson. Qual prato aí para o nosso domingo.
Qual é o prato, Andréa?
O prato, Gilson, é um roast beef. É, considerando que os pais, né, os homens, eles têm uma relação de veneração com a carne. Né? Então, a maioria dos homens gostam e apreciam uma carne.
E aí essa carne, o roast beef, é um nome interessante, o roast beef, me lembra muito arroz e bife, mas tem alguma coisa a ver, uma coisa com a outra? Né?
Não tem, Gilson. O roast beef, ele é um prato, né, símbolo aí da culinária do Reino Unido, da Inglaterra, e ele, né, hoje ele é conhecido no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas a origem dele é na Inglaterra, e ele é um prato tradicional inglês, né, desde sempre o inglês é um grande apreciador desse roast beef, que é um prato, inclusive, Gilson, do domingo, né? O churrasco do domingo, a carne assada do domingo, começa com um bom roast beef, né?
Por que esse nome, Andréa, roast beef? Eu fiquei intrigado. Como é que se faz esse roast beef?
O roast beef, Gilson, como eu comentei, é uma carne, então, assada. E ele normalmente, ele pode ser feito no Brasil, algumas casas fazem com filé mignon, mas tradicionalmente ele é feito com o contrafilé. Ele é feito com o contrafilé e, como o próprio nome já diz, essa carne ela é tostada, né? Na Inglaterra, por exemplo, ele é feito na brasa, no espeto, antigamente ele era feito, inclusive, e ele é feito na churrasqueira, na brasa. Mas hoje nós podemos encontrar boas receitas, como uma questão até da facilidade, onde você começa a fazer esse roast beef na frigideira, no fogão.
Ah, então ele é frito no começo para depois ser assado, é mais ou menos isso?
Então, você vai eleger, ou você faz no fogão ou você assa, não é?
Ah, tá. Então no fogão ele vai na frigideira, ele vai ter que ser frito.
Selado.
Ah, tranquilo. Selado é aquela coisa de você fritar a carne, o interior dela fica mais macio, um pouco mais cru e em volta dela mais assada, é isso?
Exatamente. Você vai escolher uma peça bonita, né? Vai limpar, bacana, e você vai selar, dourar essa carne, caramelizar, né? Como nós dizemos, e vai caramelizar toda essa carne e concentrar todo o suco dela no interior. E, caracteristicamente, ela é servida mal passada, rosada, né, ao seu centro.
Aí que vem esse roast beef, o roast vem do rosado ou não? Estou fazendo alusão. Como é que esse nome vem?
Sim,
de onde?
Esse roast, ele vem de você caramelizar, de você dourar esse beef, né, que é a carne, né? Inclusive, Gilson, os ingleses são conhecidos por esse prato, né? Eles são, inclusive, há um apelido, né, como os ingleses conhecidos como beef, né? Porque eles comem muito esse prato, né? Eles apreciam muito essa carne. E na Inglaterra, por exemplo, prepara-se essa carne, então, no almoço de domingo e já prepara-se uma quantidade para se ter ela, para se consumir fria durante a semana.
Como que se consumir fria? Olha que coisa engraçada isso.
Fria. E no Brasil também. Você prepara, então, o roast beef para um prato principal, para o almoço, como é nossa sugestão, e a sobra você irá comer com pão, fazer um sanduíche, né? Fazer ali lascas para aperitivar com uma boa cerveja, né? E então ele é um prato muito sugestivo, né? E o interessante, Gilson, que como a gente está comentando, o almoço é do Dia dos Pais, os pais gostam muito, né? Tem uma relação aí venal com a carne, mas as mulheres podem preparar aí esse prato, que não é um prato tão difícil, né?
André, uma pergunta. O tempero de carne quase sempre é uma polêmica e as discussões sobre isso, nossa, se prolongam muito e tem muitas variedades. No caso do roast beef, tem um tempero próprio para ele ou não?
tradicionalmente ele não é temperado, tá? Ele não é temperado, mas nada impede que você faça uma marinada com ervas e utilizando um vinho ou até mesmo uma cerveja escura, né, com um malte bem queimado para dar um sabor. Então você pode fazer uma marinada, né, lembrando que depois dessa marinada com ervas, né, ervas frescas, casaria muito bem aí, por exemplo, um alecrim, um tomilho, né, a pimenta sempre moída na hora, a pimenta do reino. E depois você tem que secar essa carne para selar, porque senão o líquido da marinada ele vai secar, ele vai se soltar no momento de você selar, Gilson, e vai soltar água, né? E eu não quero água, eu não quero perder o suco dessa carne, né?
Aí vira um cozido, né, quase?
Vira um cozido. Então você pode fazer uma marinada, mas lembrando que é um contrafilé, né? É uma carne, vamos dizer que se você não temperar e no final acrescentar um molho ou só colocar um sal grosso, né, com uma pimenta, já vai ficar sensacional, né? Tão bom quanto.
Então é sal, na prática, no tradicional inglês, é sal e no máximo pimenta?
Sal e pimenta. Os ingleses não temperam, eles vão temperar depois de pronto.
Tá? Ah, entendi. Aí depois de pronto de você põe o molho, a pessoa coloca o molho em cima e come com o molho.
Exatamente.
Mas na hora de fazer, não.
Algo muito interessante é que depois as pessoas pensam que é simplesmente selar essa carne, né? Selou a carne, ficou bem dourada, bem interessante, e aí já leva para a mesa e fatia. Não, a gente nunca faz isso com a carne, não, nem o roast beef, nem assado nenhum. Por quê? Se você não aguarda essa carne descansar, o que acontece? Todo o suco, toda a parte legal dessa carne, quando você fatia, ele vai sair. Sabe quando você fatia a carne e solta aquele líquido?
Sei.
Né? Aquilo ali é o, vamos dizer assim, é todo o suco que vai umedecer aquela peça. Então você cortou antes, saiu. Porque na verdade você trabalhou ali a temperatura, tem ali toda uma questão química ali no interior daquela carne. Então você precisa dar ali pelo menos de 30, 40 minutos para que a peça descanse, todo o suco irrigue a peça para ela ficar suculenta, macia, né? Com o sabor apropriado.
André, olha, boa dica para o Dia dos Pais. A gente tem que começar meio cedo, porque essa tua última dica aí eu não sabia, calculo que muitos ouvintes não sabiam. Que legal, então tá dado o recado, roast beef para o Dia dos Pais.
E um outro detalhe, gente,
fala, vamos lá.
Que, por exemplo, você vai fazer com um filé mignon, vai fazer com o contra, né? É você amarrar essa peça.
Olha.
Tá? Por quê? Depois, quando você começa a selar, com a cocção, a carne, às vezes, ela perde o formato. Né? Então, você amarra, sela bacana, e aí espera descansar. Algumas pessoas, Gilson, fica até a dica, você pode fazer no dia anterior, faz, deixa ela bem mal passada, e aí você passa um plástico filme nela, e leva para, se você for fatiar fininho, né, você pode levar para congelar. Por exemplo, você está fazendo para um sanduíche ou para aperitivo. Você pode congelar essa peça pronta, que vai facilitar você fatiar. Inclusive, você pode passar no fatiador. Imagina as fatias, né, bem mal passadas, né, tostadas por fora, bem fininhas, para os papais aí aperitivarem com a sua cerveja preferida.
Recado mais que dado. E está no seu site isso, está no seu blog, né?
Sim, no meu blog vai ter uma receita de roast beef, onde eu vou sugerir, né, com um molho, tá? Um molho aí de redução de uma cerveja aí maltada.
Ótimo, andreashima.com, andreashimachef.com. André, muito obrigado por tudo e bom final de semana para você, um bom Dia dos Pais aí e até a semana que vem.
Obrigada, Gilson. Abraço.
Um abraço, André, valeu. Muito legal, tudo de bom para você.
Legal, né?
Legal, ficou legal. Tchau, tchau.
É um prato bom se fazer,
eu tô pensando nela. Essa coisa de descansar a carne, eu não sabia não, viu?